Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcaste.com.br.
Ela conheceu esse cara e o cara foi morar com ela 2 anos.
Estamos começando o programa de hoje com as fofocas tradicionais de mamãe.
Ai, meu Deus, não!
Não, já tá não. Gravando.
Ai, não.
Ai, que horror. Não, pode ficar aí também, fica aí também.
Aí, Felipe, o que ele vai fazer?
Vai sair fora?
Eu vou
arrumar tudo. Ai, meu Deus.
Um negócio com o time dia 12 de junho, então. Então, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Esse é o melhor podcast sobre nada. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito famosa para mim, que é minha mãe. Que eu... hoje, como é dia das mães hoje, então eu resolvi fazer essa entrevista, já que ela tá aqui em casa hoje. Veio ontem visitar as netas e o filho, se sobrar um tempo, né, se lembrar.
Ai, meu Deus!
E agora tá aqui. Aí eu prometi, ah, não, vou aproveitar a presença, vamos gravar alguma coisa. Então, já que hoje é dia das mães, Dona Sônia, mais conhecida como a mãe do Felipe, ou melhor, como minha mãe. Eu já contei o pessoal que já ouviu que tu tem perfil no Tinder, o que tu tinha, não sei se tu ainda tem.
Tinder, da ovo!
Fala baixo, não fala mais, não piora. Ai, meu Deus. Ai, eu falei pra eles que tu já usou Orkut, que tu usa... como é que é o...
WhatsApp,
o Facebook, já teve MSN.
Ainda continua.
E é uma mãe muito internética. Tá sempre usando tablet e celular. Não, internauta nem se usa mais, né? Agora já tá até meio caído esse
tempo.
Tem gente que ainda usa, mas. Né?
Ai, meu Deus.
Tem gente que usa, mas enfim. Tá, deixa eu te perguntar. Vamos começar com as perguntas que eu vou te entrevistar hoje. Né? Então, Dona Sônia, como é que tu me conheceu?
Ai, meu Deus, como que eu te conheci?
Ué?
Quando tu nasceu?
Eu olhei quando era pequeno que eu perguntei pra ti, ô mãe, como é que eu sei o meu nome? Aí tu olhou pra mim e falou assim, ué, porque eu te contei, tá, eu peguei e saí contente, assim, tá, já sem informação.
Não, tu é muito danado. Ô mãe.
Conta aí umas histórias de quando eu era pequeno.
Ô mãe, foi nessa igreja que tu casou?
Ah, é.
Eu sim, foi. Ah, tá.
E pra quem não sabe, minha mãe nunca chegou a casar no papel, né, viveu, quantos anos tu viveu com o pai?
37 anos.
Hoje em dia, né, é só formalidade, né, casar igreja e cartório, mas o cartório, né, a questão do casamento civil é mais pra formalizar, a questão de no futuro, assim, pra questão de bens, móveis e herança e coisa da... Mas enfim, casar e já é morar junto. Tu morou junto com o pai quantos anos?
37 anos.
37? Um ano antes de eu nascer?
Não, capaz, tu nasceu em 83.
Tá, mas falou.
Não.
Eu tô com 36.
Tu tá com 36? Foi. Meu Deus.
Cala a boca. Tá achando de velho.
Não.
Eu falo a tua idade.
4 anos antes ainda.
Tá,
eu
bom.
Tinha 22 anos. Eu fui ter o Felipe com 26 anos.
Sim.
A gente ficou 4 anos sem ter filhos.
E depois veio a Marielle, né?
Depois veio a Marielle. Então tá. Com 22 anos, eu tinha 22 anos, quando conheci teu pai.
E aí?
Quando juntamos.
Juntamos a escova de dente.
Juntamos.
Entre outras coisas que juntaram.
Muitas coisas. Muitas outras coisas.
Jesus. Ai, ai. E o que eu ia te perguntar? E aí, como é que era o Felipe e a Marielle quando era pequeno?
O Felipe era muito danado de incomodar. Tinha que dar aquilo, senão... Lembro que uma vez tu pegou... Tu queria um tênis que era o valor... Era um salário mínimo, né? O tênis era quase um salário mínimo.
Era um tênis
mínimo.
Na época da moda, era da Acho rainha. Era o... Tênis da rainha que tu trocava os... Tinha tipo umas 3 borrachinhas que tu trocava a sequência, porque era um amortecedor pra pisos diferentes, pisar na grama, pisar na areia.
Nem usava isso.
Como se eu fosse correr muito, fazer Cooper, né? Com aquela idade.
Mas aí a gente foi no shopping pra de Belas e... Eu quero esse. Foi pra comprar um tênis. Então, meu Deus, isso é caro. Tem muita gente que recebe esse dinheiro, que come com esse dinheiro ou mesmo. Ah, mentira tua, é mentira tua. Eu quero, porque eu quero. Aí a gente sentou no banco, bem no meio lá, na frente da mesa.
Pra me empurrar o mais simples, que também
tinha uma questão. Não, eu não quero, não quero. Aí a gente saiu. Teu pai tentando, como sempre, falar contigo, né? Numa boa, porque teu pai sempre foi de apaziguar as coisas, né? Aí tu sentou e começou a chorar, porque eu quero, é o meu sonho, tudo era teu sonho.
Aí, teu, assim.
Aí teu pai,
dizer que deu sonho,
eu vou ter que dar pra segurar. Eu disse, não dá, a gente, isso aí é um salário, tem gente que come com esse dinheiro. Não, eu vou dar, coitado, eu ganho, dá pra dar, eu vou dar. Aí foi lá.
Chamou no cheque, fazendo tantas
coisas. Foi lá e comprou. Não, ele comprou à vista. Aí a gente ia na Americana, em qualquer lugar que eu ia contigo. A Marielle sempre foi de paz, na paz, né? Eu dizia pra ela, mãe,
depois
tu vai me dar essa boneca? Quando era menor.
Ah, não, né? Sim, eu que escolhia muito. Eu tinha o dedo certo pras coisas que era cara sem saber, né?
Tu só queria as coisas caras, teu olho só ia nas coisas caras. A gente ia na Americana e lá naquele tempo tinha, não sei se até hoje é, porque eu não vou muito lá. Muito brinquedo, né? E tu queria sempre os mais caros. Aí eu ia, tá, eu vou comprar. E botava no carrinho. Aí tu ia olhando e ia botando. Aí eu tirava. Aí tu, eu só olhava o mais barato e deixava o barato.
O barato
largava o caro, né? Não, largava o caro e deixava o barato. Aí quando chegava em casa, ai, comprei um monte de brinquedo. Ia mostrar pro teu pai.
Mas na chegava, Natal tinha gente desaparecido.
Cadê aquele boneco que eu botei aqui? Não, tu não botou, filho. Tu tá me enganando. Esse... chorava, mas ficava meio assim, mas parava, né?
Mas se alguma coisa ia se acalmar,
mas se acalmava, tinha isso. Mais... claro, né? Cada vez que saia, tinha muito gastado.
Às vezes as guri inventam também, ó. Aí eu quero levar isso, quero levar aquilo, vão tirando as coisas pra tirar, vão botando no carrinho, eu vou tirando, vou botando de outro lugar. Mas não porque é caro, porque é coisa que não precisa comprar também.
É, que nem tu tinha até brinquedo, aqueles bonequinhos lá, quantos tu tinha? Tu queria comprar de novo, era meu... O mesmo personagem, tu já queria só por causa da roupa diferente.
Da roupa,
de uma arminha, porque tinha esse... da Maria, ela era na pasta. Mãe, que linda aquela boneca. E eu disse, lindo, né, filha?
Mas ela ficava jogando psicológico, né? É. Mas ela é muito bonita.
Mas ela é muito bonita. Aí eu disse assim, é linda, mas a mãe vai te comprar. Quando, mãe? Ah, semana que vem a mãe vai comprar. Eu nem comprava, né?
Porque se eu fosse até lá já dar
tudo
esquecido.
Que ela dizia, né? Não, agora tudo não adiantava.
Mas ela fala, isso aqui é legal, né? É legal, isso é, né? É bonito. É legal, isso que ela ia comprar.
Tadinha. Mas tu não tinha essa, tu berrava mesmo na rua, né?
Era fiasquento.
Tu fazia muito fiasco comigo na rua, eu fazia o maior fiasco do mundo. Lembro que uma vez no ônibus...
essa do ônibus é melhor. que legal, era anos 80 aquilo, né? Anos 80, no Calçadão de Ipanema, que aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente também tem Calçadão de Ipanema, com as devidas proporções, não é tão bonito quanto o Rio de Janeiro, mas a gente passava ali na beira do Rio Guaíba ali, e na época tinha aquela empresa, a Borregar, não era?
É, a Borregar.
Borregar que subiu um fedorão, quem passava na beira do rio, né? Um fedor de esgoto terrível. E aí, pode continuar só para o pessoal saber, entender o que estava acontecendo.
E a gente andava sempre, era de carro, nunca andava de ônibus. Aí eu disse, vou passear com o Felipe de ônibus, né? Porque é perto lá de casa, era poucas quadras, mas vamos andar de ônibus, né?
Faceiro.
Aí, tu bem faceiro, ficou em pé, assim, olhando.
Mal eu sabia que era andar muito de ônibus, tava achando incrível, depois eu odiava.
Feliz da vida, ficou em pé, olhando. Daqui a pouco, passamos na frente desse aborregar lá, esse fedor, e eu sentado, e o olho cheio, né? Aí tu olhou pra baixo, assim, tu em pé. Tu peidou! Eu morri de vergonha. Como eu sempre fui envergonhada. Não, eu queria... E aí eu te belisquei. O bafo foi pior. Ai, ai, ai! Tu peidou, sim! Ele ficou pior. E eu nem... Todo mundo começou a rir. Eu quase morri. Eu disse pro teu pai... Nunca mais eu saio contigo com esse guri. Se guri só me faz passar vergonha, eu não saio mais. Outra vez no ônibus também, em pé. A gente já passou na frente da igreja. Outra igreja, né? Que eu sempre dizia pra ti. Foi aí que tu casou, mãe? Foi. Desde pequenininho. Foi aí outras igrejas passar.
Você me perguntava.
Aí passamos numa e a gente ia indo de ônibus também com a pra tua tia. Lá em Petrópolis tinha uma igreja perto da Salém. Aí... E ele, olha, mãe, a igreja. Eu disse, que legal, filho. Foi aí que tu casou, mãe, mas tu já sabia. Tu,
eu falei pra te testar. Uhum, você,
eu tudo foi que eu era, tá? Mentirosa, tudo que é igreja que eu passo, tu disse que casou, tu não casou com meu pai, não. Tu não casou com meu pai, não. Não, o Felipe me fazia cada uma.
Não, da idade de ontem pensado, basta, melhor ter um filho de cada pai, né? Casando tudo que é canto.
Enfim, o Felipe incomodava desde pequeno. Quando fazia o que ele queria, meu Deus, fazia acontecer, né? Queimar bicicleta.
Da bicicleta.
Queimava a bicicleta no edifício onde a gente morava. Tinha as amiguinhas, né? E os amigos, ele e o Fabinho, que é o amigo até hoje, né? Brigaram com as gurias, chamaram ele tu de gordo, lembra? Chamaram
de gordo. Xingado de alguma coisa.
Não, chamaram de gordo, porque tu era gordinho.
Sim.
E aí o...
E empurraram, e o... acho que empurraram o Fabinho da bicicleta.
Isso, e o Fabinho e tu, muito bravo, que eram, né? Danado. Foram lá comprar o álcool pra se vingar das gurias.
Pra te ver o bar da esquina que a gente tinha a conta, né? Pra te ver o controle.
O cúmulo das coisas.
E as coisas dos anos 80 era tudo sem filtro, sem noção, né? O dono do bar, cheguei lá, eu devia ter o quê? Uns 5 anos? 5, 6 anos?
Não, tu tinha mais, 8 anos.
Uns 8 anos, cheguei no bar da esquina do prédio onde a gente morava. Pedi pra botar na conta, que o pai tinha na conta. Por favor, uma garrafa de álcool, uma caixa de fósforo. O cara me entregou.
Onde se viu?
Sem ter um adulto junto, né?
Sim. Aí tu foi lá e as gurias ganharam de Natal. E vocês ficaram um pouco com ciúmes, né? Porque as gurias ganharam de Natal.
Ah, acho que não.
É, vocês sempre tiveram tudo,
disso,
né?
Acho que é porque eu tinha empurrado. Acho que o Fabinho
empurrou. Foram lá na garagem.
Foi se vingar.
Aí foram na garagem, tacaram álcool nas bicicletas das gurias. Podia ter pego fogo nos carros estacionados ali, porque era no estacionamento, né? Prendeu fogo, né?
A gente atirou fogo no banco e no, ali no guidão, ali onde vai as. Pra te botar a mão ali, sabe? Aquela borracha.
Isso.
Que segura com a mão.
E os carros, tudo ali, né?
É, até meio que perdeu o controle, a gente começou a correr na torneira e pegar água pra tocar ali pra apagar o fogo. Tinha carro perto.
Foi o seu Jax que o zelador.
Que avisou. Lá na praia também a gente quebrou os vidros da casa de trás, da rua da casa de trás.
Porque você estava andando de bicicleta. Tu incomodou, né, ali?
Os caras não queriam.
Quebraram todos os vidros e encheram a casa de barro.
É, mas isso aí depois, né? Porque a gente andou de bicicleta. Era eu e o Paulinho andando de bicicleta. E aí o cara não queria que a gente andasse de bicicleta. Porque ele dizia que ia marcar a calçada dele. Só que era a melhor calçada de andar de bicicleta. A gente ia lá toda hora. Daqui a pouco eu passei, o cara me tocou de um balde d'água. Aí cheguei todo molhado, encharcado, pingando, assim, fui chorar, reclamar, daí foi, acho que, a avó, tudo, você foi lá
não,
bater boca
não,
com ele.
Não, eu não gostava de bater
alguém
boca.
Alguém foi lá bater boca com ele. E aí, na Páscoa, isso tinha sido no verão, Páscoa, quando a gente voltou, a casa tava fechada, né?
Tu foi com o Diego.
Fui eu e o Diego, daí outro amigo meu de infância, o Diego Goulart, né?
É.
Eram os amigos de infância, era o Fabinho, né?
E os danados, né?
O Fábio Floriano. O Paulinho, que é o Paulo Vilas, já tô dando nome aos bois, azar de vocês.
Os danados.
E o Diego Goulart. Aí eu falei pro Diego da história do balde, não, vamos lá se vingar. Então. Aí, na sarjeta da rua, cheio de barro, tipo, encheu a casa de barro na fachada e quebramos todos os vitrô que tinha na frente.
Teu pai teve que pagar uma grana boa, né?
É, porque os pedreiros viram os deduraram.
Viram que era vocês e ela foi lá, disse que eu não te educava. Me chamou de tudo, né? Uma mãe que não sabe educar o filho tem mais é que pagar as contas. E aí o teu pai disse, não tem problema, quanto que é? E ela cobrou tanto lá. Ele pegou, assinou um cheque e deu pra ela.
Até que tentava, né?
Mas tu apanhou, né?
Agora eu vou te fazer umas perguntas. Chega de história aí, só pra ver o que tu passava.
Com o Felipe eu passei muitas coisas assim.
E com a Marielle. A
Marielle quando era pequena não aprontava nada, mas quando ela cresceu...
piorou, né? Aí eu fiquei quieto.
aprontava todas, né?
Aí era a Marielle, naquela fase, só queria... Claro, não pedia, né? Ela até trabalhava, comprava, mas ela entrou naquela onda, só queria coisa de marca.
De marca.
Eu já passei só a usar All Star nos pés, que na época eram uns 80 pilo calçado, agora já
aí
tá em
tu
quase...
Aí já tava usando mais coisas mais...
Ah, não, daí foi uma fase de roqueiro, andar de roupa preta, só de All Star.
De All Star.
Que era uma barata, eu tava nem aí pra marca.
E a Marielle.
E a Marielle só festa.
Vitor Hugo.
Confusão nas festas com as amigas, e briga assada.
E briga, meu Deus.
E colégio chamando, porque a Marielle brigava no colégio, eu que era guri, não brigava no colégio.
Ela dava nos guris.
Eu fugia da briga, ou então os caras me seguravam e acabavam até apanhando. Sofria bullying direto no ensino fundamental.
Uma vez tu disse, mãe, eu não vou mais pra escola. Por quê? E uns guris me juraram dar em mim, não sei o quê. Eles me pegaram e me deram em mim. Aí fui lá reclamar. Aí eu fui lá. Cheguei lá, eram uns gurizinhos pequenininhos, quatro gurizinhos, que eram umas coisinhas.
Não, senhora. Até hoje tá
com aí eu olhei e disse assim, tu apanhou desses gurizinhos, umas crianças.
Ah, não, senhora. Vou devagar aí. Isso daí era aqui, quinta série?
Era
a quinta série. É, quinta, sexta série.
Eram os gurizinhos. Mas era tudo piá.
Ah, mas tinha os repetentes da oitava que me seguraram e os outros vinham me dar o pontapé e me chutavam. Fiquei eu apanhando sem poder nem reagir. Aí fica fácil também, né? E só que o problema não era os pequenos, porque os pequenos não vinham contra mim sozinho. O problema era os grandes repetentes.
Ah, bom.
Teve uma vez, sabe que tem uma vez que eu tava no corredor, no saguão da escola. E aí eu tô viajando, parado, olhando pro pátio. Sabe quando a gente tá olhando pro infinito, assim? Só que eu tava olhando na reta, bem de um dos mais maloqueiros do colégio. E o cara pensou que eu tava encarando ele.
Ah, eu não acredito.
Aí pegou e fez sinal com a cabeça. Tipo, o que que tu quer? E eu fiz o mesmo sinal de volta. Como se eu estivesse encarando ele. Ah, pra quê, né?
Tá,
aí eu achei assim, ah, esse cara tá louco. Aí peguei, tá. Acabou o recreio, voltei pra aula. No último período, nós de ir embora, abriu a porta, saindo, quando eu dobrei, assim, pro corredor. Tava ele do lado direito e mais uns 4, 5 pra trás dele, sendo que dois deles eu acho que davam o dobro da minha altura. Eu pensei, puta, ele chamou os repetentes lá, os grandalhão lá. Aí eu fiz que não vi, né, e fui pro lado esquerdo com meus colegas caminhando, daqui a pouco só senti. Aí um tapão na nuca, assim, ó, seco.
Meu Deus, olha isso.
Teve cada marca dos dedos. Pai, eu olhei pra trás e falei, não olha pra trás, não sei o que, nós vamos te quebrar, não sei o que. Tive que ir quietinho até a calçada antes de largar correto.
Se fosse a Marielle, ela já saia no tapa. A Marielle não tem essa.
Ah, mas uma coisa que eu nunca fui, foi estúpido, nunca fui burro, né? Se tinha cinco ali, eu queria me grudar, bater num, eu ia apanhar geral. Não, então era melhor tomar um tapa na nuca que o saldo ficava melhor. É melhor tomar só um tapa do que apanhar o corpo inteiro.
Não, essa é boa.
É, tem que fazer os cálculos de risco, né?
E eu quando eu era guria, também estava na quarta série, mais ou menos. Aí passou, naquele tempo, né? Hoje ainda tem, né? Esse negócio de não pode falar em pessoa preta, negro, essas coisas,
assim,
né?
Até os anos 80, 90 era normal. Assim.
Era normal. Aí tinha uma
negra... O pessoal usava pra falar, né? Xingamento,
ela era uma da aula, ela era bem preta.
Ela era uma negra, né?
Uma negra. Aí ela passou por mim, ai.
Muito branca que tu é também.
É, muito branca eu sou. Mas eu, né, me achava, né?
Ah, sim.
E eu me achando, né? Aí passei, ela me olhou e eu, ai, negrona, preta.
Apanhou.
Pra
sempre,
quê?
Apanhou.
Quando saiu, naquele tempo tinha as paradas de ônibus, eram umas casinhas, né?
Sim.
E ela se escondeu dentro da casinha. E aí, quando eu tô passando, ela me deu uma rasteira e eu apanhei.
Bem negona. Mereceu.
Quando cheguei em casa, né, todo descabelado com o guarda-pó branco. Era branco, todo sujo, rasgado. Ainda apanhei da minha mãe porque eu apanhei dela, né?
Ah, pra apanhei na rua, eu vou apanhar em casa.
Nunca mais eu invoquei com ninguém, né?
Achei que quem tá quieto ainda...
Ah, mas a negona...
Praticar preconceito ainda.
Apanhei dela.
Se
mas
fosse
aprendi.
Hoje em dia, eu teria apanhado de mais gente até, né? Porque hoje em dia tá muito mais evidente.
Hoje é.
Hoje o povo tá mais esclarecido.
É. Mas assim, ó, mas a Marielle, se é a Marielle dava, né? A Marielle só recebia das...
Ah, eu acho que toda a minha vida escolar, assim, de eu brigar, deve ter tido umas duas, três vezes só. Eu reagi, porque a maioria das vezes os caras viam...
Foi tranquilo,
é. Que como eu era alto, os caras normalmente não vinham sozinho contra mim. Vinham de 3, 4, 5, 2.
É.
Então eu tava sempre em desvantagem numérica, porque quando os caras viam, os amigos que eu tinha, tudo cagão... Que nem eu também.
Mas a Marielle...
Nenhum ficava pra fazer frente, né? Ficava sozinho, então era brabo.
A Marielle não, a Marielle era baixinha e nunca queria saber se ela ia apanhar ou não. Ela era metida, ela ia mesmo.
Eu era pequena, não tinha noção que eu era alto. Aí uma vez até o pai falou pra mim, mas tu é mais alto que eles, como é que tu, eles vão te bater e tal, não sei. Teve até uma vez que teve um que tava sempre nesses grupinhos, ficavam tentando me intimidar. E conseguiu. Só que daí eu tinha, tô só eu no corredor e só um desses caras. E ele vem sozinho me encarar que quer, meu, não sei o quê. Aí eu peguei, me lembrei do que o pai disse, né? Eu era mais alto que esse cara. Não muita coisa mais alta, mas era mais alto. Aí eu peguei, sabe, ajeitei a postura, fiquei bem ereto, assim, olhei bem no olho do cara, assim, e dei um passo pra frente e falei assim, que é o quê, meu? Que tá querendo encher o saco. Aí ele meio que deu uma recuadinha, não sei o quê, blá, 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 pegou e saiu fora. Eu falei, funcionou. Aí começou a diminuir, porque os caras sozinhos já...
Ah, sim, né? Porque daí sim, eles...
Daí tem uma hora eu tive que tomar noção que eu era mais alto, né? Não que significasse grande coisa, mas na questão psicológica, o cara ver que o cara é maior do que tu, né? Já ajuda um pouco.
É. Já a Marielle não tinha isso.
Ah, não. Normalmente baixinha e invocada.
A Marielle era baixinha e invocada. Porque ela não...
Diz que os baixinhos são tudo invocado e tem bafo de merda, né? Que a boca fica muito perto do cu, né?
Ai, Lipe! Se ela vê isso, ela vai dizer. Morrendo. Porque ela não se intimidava.
Ah, não, mas tá certo. É. Tem gente que não, que já tem sangue quente já.
Eu não, eu já fui mais.
Eu acho que eu
puxei
ti, né? Eu
nunca fui.
É de família, a gente apanha na rua. A gente
eu não.
Prefere não brigar.
Eu prefiro ficar na minha do que brigar.
É, eu acho que a Maria deve ter puxado o pai. O pai mordia os beijos e ia pra cima.
Ficava é, rápido. Mesmo que apanhasse.
Ah, mesmo que apanhasse.
Eu não.
Eu não puxei o pai nessa parte.
Me disse só fazer assim com um rosto, eu já...
Fazia sinal, já...
Um sinalzinho, já olhava pro outro lado.
É, mais ou menos isso.
Até ah, hoje,
uma vez eu tô viajando, assim, no pátio, eu não me implicava com ninguém, mas eu dava azar, os caras achavam que eu era rico, sei lá, exibido. Porque normalmente eu andava mais bem arrumado, e a escola que a gente estudava tinha muita gente de periferia, né? Mas eu não me exibia nem nada, dizendo o que eu tinha, deixava de ter. Mas ao natural, os caras viam eu mais arrumado, sei lá, queriam implicar comigo. Ah, e eu tô viajando assim no pátio, daqui a pouco eu vi uma pedrinha e chutei. Uma pedrinha dava quase um punho assim, fechado. Chutei a pedra, foi longe. Foi parar nos pés de uma negona que tava sentado lá do lado daquelas repetentes. Sabe aquelas tipo aquela que faz a... Como é que é? Bah, umas tipo Fat Family assim, sabe? Aquelas cantoras da Fat Family, uma gorda, enorme assim. E devia ser do oitavo ano, assim, gigante. E ela... Tu chutou essa pedra aqui! Bah, já regalei os olhos já, né? Vai, eu tava, acho que não, eu devia estar mais de 10 metros longe dela. Se tu chutar mais outra pedra que eu vou te quebrar pau, não sei o que. Assim, eu peguei, já fiz que não ouvi, mas já fui saindo da vida. Assim,
vai, já foi apertando.
É, não, já fui cortando prego já, né?
Ai, Felipe, não.
Ai, é, agora deixa eu te fazer umas perguntas aí. Deixa eu ver. Por enquanto a gente já tá... Ah, já deu 22 minutos, já, tipo, de conversa.
Meu Deus.
É, eu te falo umas perguntas. O que foi mais difícil pra ti logo que tu virou mãe?
Mais difícil?
É.
Cuidar de vocês.
Pois é, mano, essa parte aqui que
dá
é mais
banho.
Difícil. Dá banho.
Parecia que eu ia te afogar, porque tu era muito gordo.
E o que... E
a pesava 4 quilos.
Eu, a Marielle. A Marielle depois. E a mais levinha. Veio mais magrinha quando nasceu.
É, mas aí eu já tava mais acostumada, né?
Mas no primeiro filho é brabo, né?
Primeiro filho pra mim é o pior. Eu...
O que que tu fazia?
Naquele
chegou
tempo,
a fazer uma coisa assim de errado, depois
naquele
fazia,
tempo...
Não é assim que faz e tal. Que a avó foi te corrigir. Não, não é assim que faz na criança ou alguma coisa assim.
Não, é que eu usava, eu pra não te machucar, eu usava o travesseiro embaixo.
Sim.
E andava contigo pra baixo e pra cima com um travesseiro pra não te pegar, porque parecia que eu já ia te quebrar, né? Mas tu era gordo, né? Então não tinha o que quebrar mais.
Quando nasci com quantos quilos?
4 quilos e 200 gramas. Bah, nasceu bem. Bem gordo, quase matou. Sempre, né? Desde que nasceu até uma certa
até
idade.
Até hoje ainda, quase mata.
E o pior foi.
Te lembra daquela
foi
vez
o primeiro filho.
Que a avó.
Que eu fervia até, naquele tempo eu usava, era muita fralda, né?
Te lembra
eu fervia tudo com álcool, olha só.
Ah, não tinha muita fralda descartável ainda, né?
Não. Mas então eu era tudo fervido com álcool, na água quente. E depois eu botava de molho no álcool. Ai, por causa da. Não.
Sim,
pegar nada.
Esterilizar e tal.
Esterilizar, Deus o livre. Ninguém entrava lá em casa sem lavar as mãos. Meu pai fazia lavar as mãos.
Isso é o certo, né? O pessoal não faz isso. Depois não sabe por que os nenenzinhos ficam doentes, tem que estar
lá em casa era tudo assim, né? E aí, já a Marielle...
Quem vem da rua, assim, né? Até, inclusive, dizem que é bom tirar a roupa da rua, os calçados...
Teu pai sempre falava isso.
Antes de pegar o nenenzinho...
Mas teu pai era muito chato com vocês. E a Marielle já diminuiu um pouco, já tinha fralda descartável, já quando nasceu a Marielle, já era mais comum ter...
Já era mais acessível.
É, e comum, né? Ter, porque daí eu lá e já não quis mais fralda, era só descartável mesmo.
Sim,
e aí quando tu entrou ainda no embalo, porque tu usou fralda até os 4 anos. Né?
Ah, é?
Parecia um...
Não falar isso.
Parecia um doente quando andava na rua de calça de brinha, aquela bunda grande de saúva, assim.
Ah, não, tu quer que me quebrar hoje, né?
Só faltava andar com a mamadeira, porque tomava mamadeira ainda.
Ainda bem que eu não peguei, não
só não chupava, porque o teu pai não deixava.
Chupava bico,
meu pai tinha pavor, nem a Maria.
É, a Maria tirava. Não pegou muito.
Não, nós tirava. Nós tirava pra vocês não acostumarem.
É, mas eu não me lembro, eu não tenho lembrança de chupar bico, assim.
E eu só tenho uma lembrança tua, que tu já tinha o quê? Uns 14 anos. Ou menos, eu não lembro. Aquela vez do bombom.
Mas isso, precisa isso?
Lá, a gente já tava morando em casa.
Ah, não, ali eu tava.
E tu brincando com os amigos.
Ali eu tava com uns 11, 12.
É.
14 é muito, mano. 14 já tava no ensino médio,
não
é?
14 tu foi inventar de fazer que nem os guri da Olga lá, a descer de bicicleta lá na
também
na
não
escadaria,
foi.
Também
não foi 14. 14 já tava no ensino médio, mãe.
Já
tinha,
tava?
Claro, já não tinha nem mais a bicicleta que eu caí na escadaria. Aquilo ali foi. As maiores traquinagens que a gente, logo que a gente se mudou, foi dos 11 até uns dos, 13
dos
no máximo.
É, por aí.
11, 12, ah, 13, é. Por aí.
E
eu,
tu ganhou
eu caí
bombom.
Na escadaria e quebrei o braço.
É.
E a.
Tu ganhou fui... esse bombom. E tu guardou.
Tu me deu um bombom. Tu ah, bombom eu quero, ah, mas eu tô saindo pra jogar bola. Daí peguei, não, eu tava de calção de futebol, não tinha bolsa e enfiei dentro das cuecas. E aí fui jogar bola, fiquei jogando. Lá pela santa, eu senti uma coisa pendurada dentro das calças, dentro da cueca. Eu, ué. Aí eu botei a mão pra trás e senti uma coisa mole. Eu, pô, não acredito, sério, eu fui. Não,
Deus Pedro, cocô, me caguei. Tu fazia isso mesmo.
Não, não fazia isso.
Mas. Já. Menos idade tu fez pra não parar.
Pra ti, até o ano passado eu me cagava nas calças, certo?
E mamava.
É, pra ti não, o tempo não passa nunca. Aí eu pensei, sério que fui dar um peito e me caguei no sentido, né?
Aí tu chega, eu só vi tu aí, chegar duro que nem tinha, mal caminhava.
Só tinha um banheiro lá em casa, tu nem viu nada, tava no banheiro.
Eu te perguntei.
Tu tava no banheiro.
Sai do banheiro.
É, eu tive mãe, sai do banheiro. O que, que é? Receio eu tenho no banheiro. Sai do banheiro, eu preciso entrar no banheiro. Mas que merda, não dá nem pra cagar em paz. Aí saiu ligeiro, eu entrei. Só virei assim a cueca, o forro da cueca pra fora e põe, caiu na água do vaso. Eu olhei, bombom, eu, putz.
E jurava que tinha feito.
Isso tá muito nojento, eu não vou botar
que
isso
nojo. Lá. Ai, Felipe, tu fazia cada um.
Ai, gente.
Não, só. Tem histórias, né? Ih, tem muitas histórias.
Mesmo sendo mãe, o que tu gostaria de não ter passado como mãe?
De não ter passado?
É.
Alguma não, coisa que ser mãe eu sempre queria.
Não, mas alguma coisa de que tu gostaria de ter evitado, alguma coisa.
Ah, talvez fazer, talvez ser mais dura com vocês, né? Porque eu era muito mole com vocês, né?
Bah,
eu tinha que ser mais dura com vocês.
Tu acha?
Dois.
Não, eu aprendi tabuada como ninguém na minha vida.
Era ser mais dura
eu
com vocês, porque
que
a gente
que
era muito...
Eu mandava decorar tabuada pro colégio.
Ah, e também...
Depois tomava tabuada de mim. Cada vez que eu errava, eu tomava uns tapão no braço.
E ter mais paciência.
Uau,
ah, não, mas eu sempre tive mais paciência.
Vermelho.
Aí eu tinha paciência,
os
mas...
vergão, bravo os braços. Aí eu me lembro até hoje que daí... Quanto é que é? 3 vezes 9, sei lá o quê? 4 vezes 5, 7 vezes 8. E eu errava e bam, tomava uns tapas nos braços.
Ô,
eu ficava
guri!
Com medo de responder. Tu é burro, tu não sabe responder. Aí lá pelas tantas eu peguei, acertei e tu pá, me deu um tapão no braço. Mas tá certo aqui, ó. Você tá bom, tu. Aí mesmo. Aí tu ainda fez carinho no meu braço, tá bom assim. Tá, agora se eu errar o próximo eu não posso apanhar. Eu fiquei com crédito ainda. Não.
Não, era
isso.
Acho
que é por isso que eu sou ruim em matemática até hoje.
Mas eu também, eu acho que o teu avô era assim. Eu ganhava, eu ganhei, recebia, era reguada na cabeça.
Tinha que ele mandava tu não contar nos dedos, antes de contar os dedos dos pés.
Dos pés e contava, escondia. E demorava. Porque senão eu levava um tapão, né? De régua, alguma coisa. E o teu avô tinha uma mão pesada.
Mas não, eu tô dizendo de experiências, assim, do dia a dia, por exemplo... Aquela vez que a Marielle se acidentou, bateu o mármore na boca.
É, tem mais cuidado com você, só isso.
E três,
né?
Dentes.
Porque a gente
até
botou,
a raiz, coitadinha.
É, a gente botou bem em cima pra não acontecer isso. Pois é, ela ficou tão curiosa, queria saber o que a gente largava lá em cima e se pendurou.
Era, pendura, uma mesinha, era uma mesinha suspensa, né? Parafusada
com,
na parede.
Com mármore.
Na entrada do apartamento.
Do apartamento. Aí veio tudo na cara dela, tirou os dentes inteiros.
Eu lembro até hoje aquela sangueira.
Nunca vou esquecer, ele saiu gritando. Ai, seu Jax, seu Jax. Falar nisso, encontrei seu Jax, mora em Canoas. Ele quer que a gente vá lá ver se está aí.
Ah, vamos mesmo, eu tava
ele
pensando.
Tem uma saudade de ti, a dona Ana tá velhinha. E ela disse, ai, vem cá, a gente passou uma tarde.
Já
eles me acharam sem querer. Um que tu se dá lá atrás no Parque Imperial, que o Diego, o nome dele.
Diego.
Que mora na rua de trás, na frente do mecânico.
Ah.
E trabalha junto com a Silvana. Aí a Silvana olhou assim no computador dele.
Tá gravando.
Ah, é. No computador dele. Ela olhou e viu que estava o meu nome ali. Assim, ah, e perguntou, né? Conhece a nossa? Sim, eu sou vizinho, moro na rua de trás. Aí ela contou, né?
Ah,
daí ele
bom.
Deu o telefone. Aí eles ligaram, a dona, olha, ela tá bem velhinha, sabe?
Vamos lá, vamos visitar eles.
E eu
Estevam
tenho,
tava pensando.
Eu tô com o WhatsApp deles.
Ah, é?
Eu tava
pensando assim, mas será que o seu Jacques é vivo?
Aí eu disse Quantos que ia ir contigo, tá? Ela disse que tem muita saudade de ti. E ela tá velhinha. Ela disse que ela tava meio esquecendo.
Tá, não, tá. Não precisa dar esse detalhe.
Tá esquecendo da saúde.
Tá esquecendo. Ah, acontece a idade também. E qual foram as melhores experiências assim de mãe?
Melhores experiências? Todas, né, filho? Porque eu como...
Mas teve alguma coisa que tu não esperava sendo mãe, assim, que tu achou muito...
Que eu não esperava?
É, porque normalmente a gente sabe, ah, mãe, tem que cuidar do filho, tem que criar...
Ah, eu não esperava.
Mas é uma surpresa boa, talvez, que tu não achava que fosse assim. Ah. Como é que tu passou a se sentir depois que virou mãe? O que que te transformou?
Olha, eu sempre quis ser mãe, mas o que eu mais... Que hoje eu agradeço muito a Deus é por vocês, porque com todas essas coisas que aconteceram, né, vocês na infância, na adolescência, a Marielle também incomodou, tu incomodou até um certo ponto pequeno, a Marielle adolescente, foi a minha surpresa de vocês, tu se formar, coisa que eu achava que tava difícil, porque tu gostava de tocar violãozinho,
de ter banda,
mas tu nunca deixou de estudar, tu sempre estudava. Né?
De dificuldade financeira, né?
De dificuldade financeira já, né? Aí a gente já tava com
dificuldade. Já era outra fase.
Aí né? Eu já tinha medo que vocês não, sei lá, não...
Não conseguissem
encaixar conseguisse
na
nada,
vida.
Né? Na vida. Eu,
agora
eu tinha muito medo.
A Marielle vai se formar esse ano,
é.
Graças a Deus.
Aí, de repente, a Marielle, que muito incomodou, tu se formou, foi a maior satisfação da minha vida, do teu pai. E a Marielle ficou a preocupação, né? Aí ela ficou ainda... Fervendo.
É, com um tempo dia, só trabalhando, chegou, né?
Trabalhando, que disse que não ia fazer faculdade, porque ela não sabia o que queria. Daí ela...
É, e também em condições financeiras. Eu até tive meio que uma
e
ajuda...
E condições, tu teve ainda ajuda um pouco do teu avô.
Né? Depois, quando eu comecei a trabalhar, consegui terminar de pagar os estudos
sozinho.
Trabalhou
de garçom. Isso aí foi pra mim, foi maravilhoso, porque tu aprendeu... Aprendeu porque você estava acostumado com tudo que era bom, né?
Fica pagando faculdade...
Sozinho, né?
Fica pagando faculdade, às vezes falta dinheiro, tinha que trancar.
É.
Aí algumas vezes tinha que trabalhar de garçom para poder voltar a estudar, pagar o que devia para a faculdade. Mas a Marielle não
ficou um
bom tempo assim, trabalhou muito no comércio.
É, e de repente ela disse, estou indo para Irlanda.
Não, fazer intercâmbio.
Para mim foi uma...
É porque ela tinha feito o curso de comissário de bordo, ela que precisava de inglês para poder trabalhar.
Isso.
Ela não conseguia pegar emprego mesmo
sem
com certificado.
Inglês, é.
E aí ela foi e não fez isso, né? Acabou ficando
e
lá.
Tá até hoje, vai se formar esse ano.
É, em breve eu vou entrevistar a Marielle também para falar das viagens dela,
das
ela viagens. E o Pedro.
É, muitas viagens.
Que ela tá morando lá ainda.
Na Irlanda.
Acho que não sai mais lá.
Acho que não. Não, de lá pode sair para outro país.
No máximo em outro país, mas pro Brasil
mas
acho que ela
o Brasil
não
ela não quer mais, cara. Acho que o Brasil.
O Brasil tá.
Não.
Tá difícil.
Para ganhar o que ela ganha lá aqui, ela vai ter que. Ralar muito e tem que levar indo muitos
lá
anos.
Lá tu rala bastante, mas ganha bem, né?
Lá rala, mas tu sabe, tu vê o dinheiro. Aqui tu rala e tu não conhece. Lá ela rala.
E é muito imposto aqui.
Ainda conhece países. Quantos países ela já conhece? Vários.
O que ela gasta pra conhecer os países ali na volta ali na Europa ali.
É pouquinho.
Deve dar o que a gente gasta pra ir no Nordeste aqui.
É, isso. Menos até. Menos.
Se bobear, menos. Dá uma promoção boa, né?
É, de lá,
de verdade, tem promoção lá, que tu paga um...
De lá até Paris...
Um ali, euro a volta, tu paga tanto e às vezes euro a volta, tu vai viajar internamente.
Lá. Dali onde ela tá, até Paris, parece que é sem o nosso dinheiro dá 200, 300 reais.
Dá mais, acho, não dá um instante.
Não, até a Espanha eu sei que dá 700.
É, tem que ver.
É.
Sai muito mais em conta.
E aí, essa satisfação que eu tive aqui, graças a Deus, eu tenho os filhos maravilhosos.
Muito obrigado.
Eu achei até que...
A Marielle agradece também por você.
Eu achei que... Não achei que não ia dar nada, mas eu tinha medo, porque pela situação da gente...
A
gente não pôde dar mais, né? Como a gente dava quando vocês eram pequenos, né? Com o teu pai, como advogado, ganhava bem. Mas a vida mudou, e aí vocês tiveram que se virar, né?
Mas foi bom,
é, graças
a gente
Deus.
Cresce, aprende as coisas.
É, como tem pessoas que eu conheço que tiveram tudo e hoje não são nada e são ruins para os pais, né?
É, eu estava comentando essa semana com os meus alunos que talvez se tivesse ocorrido tudo como planejado que meu pai queria, que a gente fosse trabalhar só quando se formasse na faculdade, não precisasse trabalhar antes, eu podia ser um Mauricinho, né, um playboyzinho, metida besta,
verdade,
me exibindo para todo mundo, com o que eu tenho eu deixo de ter, e provavelmente já tá trabalhando de advogado, não que seja uma profissão ruim,
mas que hoje exibida, já tá difícil, né?
Mas eu ia ser uma, acho que eu ia ser uma pessoa diferente, talvez eu não ia crescer tanto quanto eu cresci, então acho que por um lado foi bom.
Eu digo isso.
Eu sempre tento buscar o lado positivo das coisas.
Foi difícil, não foi fácil, mas nem para vocês nem para mim, mas que foi bom, foi. Pelo menos eu vejo vocês bem, graças a Deus, tô casado, com uma família maravilhosa, trabalhando, duas filhas lindas, a Maria
e
lá.
Graças a Deus tem a casa própria, não é um paracete, mas tá ótimo de conforto para mim.
A filha lá, daqui a pouco ela vai casar.
A Maria tá num lugar de primeiro mundo, com recurso, com acesso à cultura, e enfim, um monte de coisa, né, também eu garanto que a Marília aprendeu bastante também, morar fora de casa, longe de casa.
E ela agradece. Por muita coisa que
aprendeu,
eu briguei. Eu briguei
muito
com ela pelas coisas que ela fazia, mas hoje ela me agradece. Ai, mas se não fosse tu, hoje eu não tava aqui, porque eu acho que mais é de tanto tu falar que eu pensei,
puxa,
vou ter que correr atrás.
As pessoas precisam evoluir, né? Ainda bem que deu tudo certo e está dando certo. Se der para melhorar, a gente tenta.
Sempre é assim, né?
E agora para encerrar, mamãe. Encerrar, mamãe. Deixa aí um... também quero, antes de mais nada, quero deixar, então, um beijo aqui para minha mãe, que tá aqui falando comigo. Né? Um outro beijo pela Marielle, porque a Marielle não tá aqui agora, mas ela vai ouvir esse episódio, minha irmã, né, a Marielle. Que eu também sei que ela deseja um feliz Dia das Mães, porque a gente tá gravando hoje no Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para Cris, que é a minha mulher, mãe das minhas filhas, da Agatha e da Sofia, que é uma ótima mãe. É, como toda mãe também, né? Ela vai ser lembrada por, de vez em quando, encher o saco, de dar os ataques e tal. Como eu falo da
como
minha
todas
mãe,
as mães.
Como as gurias vão falar como crescer. Que a minha mãe era isso, minha mãe fazia isso, minha mãe era louca, não sei o quê. Mas isso é normal, todo filho fala da mãe. Mas nesse sentido, assim, de carinho, de lembrança e tal. É, deixar, então, um parabéns para vocês duas. Vou deixar um beijo para minha avó. Né, minha avó Zilá, que também foi mãe de até 5 filhos, perdeu 3, infelizmente. Sobraram as duas, as irmãs Metralha, né? Que é a minha tia Suzana também, um feliz Dia das Mães para ela. Deixar um feliz Dia das Mães para minha sogra também. E dona Sônia, mamãe! Mamãe!
Ai, Cidinha!
diz não, deixa aí um recado para as. Para as mamães do mundo, do Brasil, da face da terra, uma dica, um recado, uma mensagem, qualquer coisa.
A
que
todas
falar.
As mamães, eu deixo um feliz Dia das Mães, com carinho, com amor, que Deus ilumine o caminho de cada uma, dos seus passos, e que faça assim que nem eu, né? Eu sempre penso que cada dia para mim é um novo dia, mesmo que esteja difícil, como eu sozinha hoje para mim é difícil. E quando eu levanto, agradeço a Mãe Natureza, a Deus, né, meu anjo da guarda, que me ilumine e que no outro dia, sempre eu digo, hoje tudo passa, mais um dia que passa. Vamos agradecer a Deus, porque a gente não veio nesse mundo por acaso. Viemos assim só para somar, né? Só desejar o bem. Felicito elas por ser mães. E que sigam suas vidas sempre desejando o bem.
E tendo muita paciência para ensinar matemática.
E tendo paciência para ensinar matemática.
Sem dar porrada,
nem reguada. Então, que Deus ilumine os passos de cada uma.
Então tá.
Amém.
Amém. Fez uma oração praticamente. Então tá bom. Então vou deixar.
As minhas orações.
Deixa eu deixar então. Desejar então meu feliz Dia das Mães, além da minha mãe, para todas as mães que estiverem aí escutando. E até para quem não estiver escutando aí, se a tua mãe ainda não escutou, indica aí esse episódio desse podcast, o melhor podcast sobre nada. Hoje é especial Dia das Mães, entrevistando a minha mãe.
Vocês... E vamos bailar.
Que bailar? esqueci de falar, minha mãe adora baile. Barbaridade. Essa velha é parceira. Tu e o teu Tinder lá e teu namorado lá da Espanha lá.
Ah, meu espanhol. meu espanhol. Júlio, a Espanha que me espere.
Barbaridade. Coitado da Espanha. Vou deixar aqui o meu contato para quem quiser deixar seu comentário aí, dizer que se gostou do episódio, quiser compartilhar com os amigos, compartilhe. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. Vai que eles gostem também. Meu Twitter, @FelipeMachado, @FILLIPEMachado, Felipe Machado. Meu pai que inventou esse negócio de botar 2L no meu nome, sabe como é que é. Mas pelo menos eu me escapei de TY, não podia ser pior, ou um PH. O nosso Instagram, @O Melhor Podcast sobre nada, tudo junto. E é isso aí. Lá no direct do Instagram, vocês podem deixar sugestões de pauta, críticas e comentários, dizer como é que foi o Dia das Mães de vocês. E é isso, um abraço para todos e até a próxima. Muito mãe, mãe, te comporta, mãe. Dá tchau, pessoal, até mais.
Tchau, gente. Beijos, beijos, beijos.
Ah, que coisa mais artificial, fala direito.
Um beijo para todos.
Ó, chegou. Conversa contigo é 12 de outubro, tá?
É.
A gente mete agora.
Um beijo para todas as mamães e todas as pessoas que escutam e que seguem.
Fala aí, o melhor podcast sobre nada.
O melhor podcast.
Como é que é? Podcast.
Podcast.
Ih, cuidava ser outra coisa.
Tá, não.
Podcast, não.
Melhor.
Podcast.
O melhor podcast.
Não, aí é mais de um, né? Fala só podcast. Podcast.
Podcast.
Isso, agora fala o melhor.
O melhor podcast.
Sobre nada.
Sobre nada.
Agora fala tudo de novo. O melhor podcast sobre nada.
O melhor podcast sobre nada.
Aê!
Parabéns.
Então tá, então tá, pessoal, que se vê no próximo episódio. Um abraço pra todo mundo.
Beijo.
Beijo.